Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 238º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo incrível, ok? Está tudo incrível. Porquê? Porque, se bem se lembram, no episódio passado eu disse que a semana tinha sido quase perfeita, só que faltava beijar na boca. E pá, spoiler, uma ouvinte pensou, ok, vamos fazer este ato de caridade e vamos tornar a semana deste jovem perfeita. Por isso, meu, cá estamos, ok? Zero reclamações. Quer dizer, zero reclamações não, tenho uma reclamação, que é, e vamos já entrar no podcast em si, que é a seguinte. Pá, ok, ecologia, sou a favor, nada contra, mas tipo, será que não estamos a ir um bocado longe demais? Será que não? Porque é tal cena. E tipo, eu não sei se isto é só pura ecologia, se é economia da empresa, estás a ver? Que é o seguinte, eu gosto de beber um iogurte líquido de manhã, ok? E tipo, comprava marca branca Continente porque compensava, ok? O sabor não era assim tão diferente do Yogi, que era o que eu bebia antes, e gostava da cena. A embalagem também era prática, tudo. Qual é o problema? Tivemos inflação, o preço aumentou e tipo, se comparares o preço de uma embalagem de hoje em dia do marca branca Continente era o que, sei lá, antes da guerra pagavas por uma de Yogi, estás a ver? Por isso, já estamos nesse patamar. Qual é o problema? Até aí tudo bem, porque lá está, o sabor não era assim tão diferente e tudo. Pá, tiraram a tampa de plástico, meu. E tipo, será que essa merda vai ajudar assim tanto o planeta para prejudicar o meu dia? Estás a ver? Porque é tal cena. Pá, ok que a embalagem é relativamente pequena, mas, meu, assim obriga a tomar tudo de tacada, meu. E pá, eu não quero. Estás a ver? Eu não quero. E depois, vai para aquela posição complicada que é, já, vais beber meio iogurte, depois vais pousar num sítio que nem é assim bem plano e corres o risco de perderes a outra metade do iogurte. Por isso, pá, será que vale a pena? Será que vamos proteger a vida assim de tantas tartarugas para prejudicar o dia de jovens proletários como eu? É que tipo, e agora podia entrar naquela conversa de, é por isso que depois me obrigam a ir para o outro lado, porque exigem demasiado das suas lutas, e depois, claro que um gajo vai para o outro lado, e ah, só faltava agora isto. Não, mas tipo, pá, vamos pensar bem nas cenas, meu, porque aquela película de alumínio, primeiro, eu acho sempre que um dia vou chegar à altura da pausa do lanche e vou ter um iogurte derramado na lancheira, e tipo, isso, esse stress não é fixe, estás a ver? E poderia ser compensado com uma tampa de plástico, como acontecia até à semana passada. Mas já, lembraram-se, já, julho vai ser o mês da ecologia e então vamos retirar todas as tampas de plástico. Absurdo. Absurdo, caralho. Qual é o próximo passo? Meter também essa película em garrafas de água e o caralho, será? Não sei, se calhar tenho de guardar uma tampa antiga para andar a reutilizar em embalagens. Ou então, se calhar, a embalagem já não vai ter a rosca, tenho de guardar uma embalagem antiga e verter diariamente o iogurte para ter a tampa. Tipo, absurdo. Absurdo, meu. Parem de tentar salvar o planeta, meu, porque nós estamos condenados, ok? Aceitem só. Depois, continuando ainda nas dinâmicas laborais, pá, tivemos dois acontecimentos. Tivemos, primeiro, o fim, já mais que anunciado, do apelidado por nós, Gigolô, na equipa, que basicamente era o tal gajo que namora com uma senhora para aí 20 anos mais velha do que ele e que então a tratava por moça ou minha namorada. E tipo, é estranho, porque é tal cena, meu, quando diz, ai, a minha moça, eu imagino sempre alguém com menos de 30 anos, estás a ver? Tipo, minha namorada já pode ser qualquer idade, mas acima dos 30 é aceitável. Moça acima dos 30 já é bizarro, mas então, já, ele usava isso, minha moça. Então, já, tinha uma tatuagem com a data de início de relação. E pá, só que é tal cena, meu, o gajo, nós depois, claro, criámos teorias em cima da pessoa. Porque é tal cena, tu quando não conheces a pessoa, tu só podes fazer duas coisas. Criar preconceitos acerca dela, criar teorias e isso. Porque, ou então perguntar-lhe realmente como é a vida dela. Só que essa parte dá mais trabalho, porque é tal cena, precisas de sinceridade da outra parte e precisas de confrontar a pessoa. Por isso, já, é melhor falar merda nas costas, basicamente. É sempre o caminho mais fácil. Mas então, nós achávamos que o gajo tinha uma vida sexual super ativa, ok? Porque, meu, o gajo vinha sempre cheio de sono. Então, meu, se estás com sono, não dormiste à noite. Depois, claro que era complicado, porque ele vinha sempre buscar a moça e ela saía às 11. Por isso, depois é aquela cena. Estás com a tua moça. É complicado largar, percebo. Ok, até aí estamos bem. Mas pá, ao menos durante aquele primeiro mês tentavas dar tudo, ok? Nem que depois fosse uma merda, ao menos já tinhas ali um ano de contrato garantido, estás a ver? Nem isso foste capaz, meu. Isso é bué da triste. Até porque o gajo na primeira semana se vendeu como um super trabalhador e depois não entregou, estás a ver? E isso aí desilude para caralho, porque é tal cena o gajo, eu é que sou, estás a ver? Que é esse tipo de pessoa que é, eu trabalho, não sei o quê. O gajo chegou a dizer que uma vez lhe arrebentou uma botija de gás e começou a arder as mãos ou não sei o quê. Teve queimaduras de segundo grau e no dia a seguir foi trabalhar, estás a ver? E tipo, bro, essa pessoa não encaixa bem com a pessoa que está numa máquina que treme e vibra constantemente e adormece na máquina, estás a ver? Mas então, tipo, o gajo nem tinha, como direi, vontade de aprender, basicamente, porque quando nós lhe estávamos a ensinar as cenas, ele basicamente estava a olhar para tudo menos para o que nós lhe estávamos a ensinar e tipo, eu aí largo a mão da pessoa. Ok? Aí larga a mão da pessoa, é tipo, bro, se tu não queres aprender, não vou ser eu que te vou obrigar. Por mim estás à tua vontade, meu. A porta da rua é serventia da casa. Mas então, como já estava mais ou menos definido que ao fim do mês de formação ou de experiência, o gajo iria-se embora, eu só tinha um pedido a fazer, que era pedir à nossa chefe que o metesse no segundo turno, ok? Porque nós já estávamos a criar fanfics na cabeça. Nós já estávamos a criar tipo, caralho, eles vão estar os dois no mesmo turno, vão para a casa de banho às meias horas, para zau, zau, zau. Porque basicamente era isso que nós estávamos à espera. Porque para trabalhar não iria funcionar, ao menos que ocorresse putaria generalizada, ok? Tipo, no mínimo, uma posição em cada segmento da empresa, ok? Era essa a minha expectativa. E então eu pedi à minha chefe, tipo, meto só uma semana no segundo turno a ver se vai haver putaria, a ver se... Às vezes vamos encontrar umas cuecas aí em algum sítio, assim, mas pá, não foi possível. E tipo, para verem como o gajo era distraído e o caralho. A namorada dele fez anos numa segunda, ok? A namorada trouxe uma fatia de bolo para dar à chefe na terça, certo? Quando é que o gajo entregou a fatia à chefe? Numa quinta-feira. Tipo, bro, estão para aí 60 graus, meu. O bolo de certeza que já estava podre, meu. Ao menos ganhavas vergonha na cara e não entregavas isso, estás a ver? E depois, tipo, no dia em que a chefe lhe comunicou que o gajo não iria continuar, primeiro o gajo mentiu, quer dizer, o gajo chamou-me mentiroso, basicamente, indiretamente, porque houve um dia que ele chegou tarde e eu então comuniquei às chefes, porque era a minha obrigação, eu ainda pensei, se o gajo fosse minimamente esforçado, ok, até passava pano, mas, bro, não és, por isso, só ias prejudicar a equipa. E aí então, o gajo disse, não, isso é mentira, eu cheguei sempre a horas. Eu, ok, então sou um mentiroso, fiz. Mas depois a minha chefe ficou um bocado abalada no dia em que deu a notícia. E eu, claro que ainda ia picar mais um bocado. E eu, também é normal, quer dizer, o gajo traz-lhe uma fatia de bolo e mesmo assim não garante o seu lugar na empresa. E depois eu disse, o erro dele foi dar-lhe a fatia de bolo a você, se me desse a mim. E eu vendi ao gajo como sendo a melhor pessoa do mundo, assim pá. Quis dar a fatia de bolo à chefe, fodeu-se. Mas então tivemos esse acontecimento e pá, qual é o problema? O problema é que desde que o gajo foi embora, que foi na segunda-feira, a moça dele não voltou ao trabalho. E agora, será que perdemos dois colegas de equipa? Será que isso aconteceu? Não sei, pá. Não sei. Se me deixa pena perder esses dois colegas de equipa, é pá, imensa, meu. Imensa porque são pessoas dedicadas, pessoas que trabalham só em prol da equipa. Tudo. Exemplos a seguir, estás a ver? Deixam-me tristíssimo. Mas, vamos ver. Se isso acontecer, pá, por um lado, foi positivo. Quer dizer, por um lado não, por todos os lados foi positivo. Mas, vamos ver. Depois, outra ligação ainda com o trabalho. Como eu já disse aqui há alguns episódios, eu por vezes dou boleia a uma jovem que mora na mesma freguesia que eu, ok? E tipo, ela é estranha. É isto que eu posso dizer. Ela é estranha porque tipo, ela acho que tem 19 anos e já vive com um namorado. Logo aí é estranho, para caralho, estás a ver? Porque é tipo, bro, já estás bué da adulta, meu, acalma-te. Porque depois percebes que não está bué da adulta, estás a ver? E então é por isso que é estranho. Então, basicamente, houve uma semana em que ela não foi porque o namorado se aleijou e então ela ficou a tratar dele. Não sei se estava vestida de enfermeira ou assim para a concretização de fetiche, não sei, também não quero saber. Mas, pá, mais uma vez, prova de amor. Se o outro vai buscar a esposa, não, a moça, ao trabalho, almoçam sempre juntos, tudo. Esta aqui, o namorado aleija-se e ela fica uma semana a tratar dele. Depois, então, esta semana eu debulei a quarta, quinta e sexta. E na quarta ou na quinta, acho que foi na quinta. Eu estava a chegar quase ao sítio onde a apanho, faltavam 2 minutos. Ela liga-me, ai, adormeci. Podes esperar 5 minutos? E eu, ok, está bem, eu espero 5 minutos. E tipo, meu, só, é por isso que eu não odeio dar boleias, ok? É por isso, porque eu sou pontual, mas depois fica a depender de outra pessoa. E isso é uma merda, porque se a outra pessoa se atrasa, depois eu tenho duas opções. Uma é ser o filho da puta e abandoná-la. A outra é ser a boa pessoa e também me atrasar, estás a ver? Mas então, já, ela depois despachou-se relativamente rápido, demorou tipo mais 3 minutos do que o normal, por isso deu para compensar na estrada e chegar lá quase à mesma hora. Mas então ela vira-se para mim e diz-me, ah, atrasei-me porque não estava a conseguir dormir, eram 3 horas da manhã e tanto eu como o meu namorado estávamos sem sono. E tipo, pá, tu tens 19 anos, meu. Não sei quantos anos tem o teu namorado, mas tu tens 19 anos. Estás na flor da idade, meu. Tipo, eu já sou um semi-idoso de 29, ok? Mas, tipo, estás com menos 10 anos do que eu, meu. Eu, se tivesse menos 10 anos do que o que tenho hoje, e se vivesse com outra pessoa pela qual mantens uma relação amorosa, foda-se. Podes ter a certeza que eu não ficava às 3 da manhã a olhar um para o outro, tipo, oh, meu Deus, estamos aqui sem sono, o que é que vamos fazer? Tipo, meu, fodam-lhe forte e feio até se cansarem e caírem tipo coelhos, meu. Por amor de Deus, é a cena mais fácil de sempre. É tipo, ah, caralho, estamos sem sono. Damos aqui uma rapidinha, ok? Caímos para o lado, adormecemos e depois, meu, o despertador toca e é vida que segue, ok? Não, meu, ficas tipo a olhar para o teto, 3 da manhã. Mas então, isso acho que foi na quinta, ontem, porque já estou a gravar no sábado, dia 15 de julho de 2023, porque ontem ela então chega a horas e diz, ah, hoje já consegui dormir mais um bocado. E eu, ah, então, é que eu ontem, para não acontecer outra vez a mesma coisa, quando saí do trabalho, fui à farmácia e comprei comprimidos para dormir. E então, dei ao meu namorado e ele assim já adormeceu. E eu, ok, estranho. E ela, ah, é que senão ele vai para o computador às 10 da noite e fica lá e depois eu não tenho sono. E tipo, bro, mais uma vez, eu não sei quantos anos tens, nem o caralho, mas tipo, pá, estás com a tua namorada na cama, ok? Ela quer dormir, ok? Dormir. E tu ficas a jogar no computador, caralho. Opa, e agora imaginem manter a seriedade para tipo, para não estacionar o carro, ligar os 4 piscas e tipo, dar um berro. Porque, caralho, meu, o que é que está a passar, meu? Tens ali a namorada que quer, mais uma vez, repito, dormir porque amanhã precisa de acordar cedo. E tu, está bem, vou jogar computador. Pá, não entendo, meu. Não entendo. Acho que até se pesquisassem na net do tipo 10 formas de ocupar o dia quando vives sozinha com o teu namorado, acho que até resolviam melhor as cenas do que tipo ficar às 3 horas da manhã a olhar para o teto, sem sono, ou ficar a jogar PC às 10 da noite, meu. Mas é. Bizarro. Agora, cortámos com um assunto de trabalho, ok? E vamos para o assunto música, porque lá está. Para a semana ser perfeita, tinha de haver música ao vivo, certo? E pá, houve música para caralho. Houve música para caralho. Primeiro, perdi um dos traços da minha personalidade. Porquê? Porque eu sou um jovem que nunca tinha visto chutes ao vivo. Eu sei que é bizarro. Sei que é bizarro, porque chutes basicamente já tiveram em todas as queimas das fitas, esse tipo de cenas, festivais e tudo, mas pá, nunca os tinha visto ao vivo. E então fui vê-los a FAF, ok? Fui vê-los a FAF porque uma colega de trabalho tinha comentado que eles iam a FAF e eu, olha, ok, nunca tinha visto, por que não? E pá, é uma experiência curiosa, porquê? Porque primeiro, toda a gente sabe as letras, pelo menos aquelas mais conhecidas, toda a gente está a curtir a cena, ou quase toda a gente, menos uma jovem que estava ao meu lado no fim do concerto, e nota-se que a própria banda ainda se diverte a fazer as cenas. Estás a ver? E então essa parte é interessante. Só que por outro lado, também notas a falta que o Zé Pedro faz à banda. Porque tipo, eles ali notas que a banda está forte, está unida e tudo, mas notas que falta ali algo. Estás a ver? E então essa parte é um bocado triste, porque eu podia ter visto ao vivo e vacilei. Estás a ver? Mas então, o concerto, forte, forte para ser um concerto ao vivo numa festa de entrada gratuita em que se calhar nem toda a gente está lá para ver a banda, mas grande parte do pessoal estava a curtir. Antes do chute estavam a tocar uma banda que se chamava Decente, só que o de é TH, ok? Decente. E achei piada porque já há bué tempo que não vi uma banda com esses trocadilhos que se usavam, sei lá, nos anos 90 ou 2000. E então, yeah, então depois toca chutes, tipo, bué da gente, estava tudo cheio lá. Depois parece que é a tradição alguém subir ao palco para tocar a chuva dissolvente. E então, claro que foi um gajo de Felgueiras, claro que sim. E perguntaram-lhe, mas tu sabes tocar guitarra? E ele, acho que sim. E tipo, bro, se tu tens dúvidas, para que é que vais subir a um palco, meu? Mas, yeah. Então o gajo até se safou bem, mas yeah, queria só destacar que ele era de Felgueiras, por isso. Também tinha um bocado João Silva. Depois, pá, quase que sou atropelado por velhas filmmakers, ok? Isso é bué da bizarro, porque tipo, são pessoas que estão com o telemóvel em frente à cara e estão-se a cagar. Seguem só em frente e depois, meu, quem quiser que se desvie. E tipo, e depois, claro que foquei no ecrã delas para ver o que é que elas estavam a filmar assim tão importante. E pá, basicamente estavam a filmar a parte de trás da cabeça da pessoa da frente. E tipo, será que havia necessidade de atropelar as outras pessoas para nem conseguires focar no caralho do palco, meu? É porque, tipo, depois há outra cena que é a cena de velha, que é, como não têm TikTok e então não conhecem o conceito de vídeos curtos para depois unir a outros vídeos curtos para fazer um vídeo curto só que mais longo do que os vídeos filmados anteriormente, filmam tipo 10 minutos. E depois, claro, meu, és velha, não tens resistência nos braços e precisas de usar o outro braço para fazer suporte ao braço que está a filmar. E tipo, pá, aproveitem só, meu, aproveitem só. E depois era outra cena, que é tipo, uma cena que eu estava a pensar, enquanto estava a ver um velho a filmar concertos. Que é? Para que é que velhos filmam concertos, meu? Porque é tal cena. Nós ainda caímos naquela ilusão de para depois no futuro mostrar aos meus filhos ou aos meus netos ou para quando for velho para me recordar. Bro, isso não vai acontecer. Tipo, tu nunca mais vais voltar à galeria para ver esses vídeos, estás a ver? Ou publicas nas redes ou então nunca mais vai acontecer. Mas tipo, és velho. Mais cedo ou mais tarde vais falecer, ok? Em princípio será mais cedo do que um jovem que capta vídeos para mostrar às gerações futuras. Por isso, caralho meu, aproveita só a cena. A menos que tenhas Alzheimer. Mas tipo, também se tens Alzheimer não te vais lembrar que fizeste o vídeo. Estás a ver? Aproveita só a cena, meu. Ou será que é para depois mostrar aos netos, para colocar os netos naquela situação chata que nunca querem bem ver a cena que a pessoa mais velha quer mostrar, mas então para não parecerem mal educados aceitam ver essa cena, estás a ver? Parem só, velhos. Aceitem a realidade, aceitem que estão num concerto e que mais cedo ou mais tarde vão falecer, por isso não precisam de criar novas memórias, até porque já têm tipo 80 anos de memórias criadas, ok? Mas então aconteceu essa cena e depois, então, acaba o concerto, há encore, acaba o encore, há outro encore e depois acho que ainda há outro encore que é a cantar ao Homem do Leme quase à capela. Mas então acaba o segundo encore, ao fim de 2 horas de concerto e uma miúda que vinha a fazer o caminho de saída ao meu lado vira-se com esta pérola. Foda-se, mas eles também abusam, devem achar que temos a paciência deles. E tipo, primeiro, meu, tu não pagaste nada para estar ali, ok? Segundo, o recinto era aberto, tu podias sair a qualquer altura. Terceiro, meu, são uns chutes, meu, se há banda em Portugal que pode fazer o que quiser, são eles, caralho. Se uma banda com 40 anos de experiência, que sempre foram adorados por todo lado onde passam, se não podem dar um concerto de 7 horas, mais ninguém pode, caralho. E depois é a tal cena, ver, sei lá, o Tim e o Calu, já com a idade que têm, ainda a curtir de caralho a cena, meu, isso fez-me quase lembrar a AC/DC no Passeio Marítimo de Algés, estás a ver? Tipo, velhinhos, bem que estes aqui são menos velhinhos do que os AC/DC, a curtir de caralho a cena, por isso, meu, deixem-nos só aproveitar, até porque estão ainda a fazer uma boa cena, não está a ser, sei lá, humilhante vê-los em palco ou constrangedor, estás a ver? A voz do Tim continua boa, eles continuam a tocar bem, continuam unidos, por isso, meu, deixem só fazer a cena. Não queres assistir, meu, bazas, ok? Não precisas de, ah, meu Deus, tanto tempo de concerto. Já, peço desculpa, agora os concertos vão ser TikToks de 15 segundos. Depois, chutes foi na sexta passada, dia de gravação do podcast, acho eu, acho que foi dia de gravação do podcast. No sábado, tínhamos Rock in Barco, ok? E além de Rock in Barco, ainda tinha Souto Rock em Barcelos, Estás a ver? Qual é o problema? Barcelos, é mais longe. Eu já estava cansado, e então ia-me cansar mais na viagem e tudo. O cartaz até era melhor, mas pá, optei por jogar pelo seguro e também ir naquele mood de visita de estudo. Ok? Ir naquele mood de visita de estudo e então rock in barco. E pá, sabes quando tu entras numa cena e tu sabes que aquilo vai gerar conteúdo para caralho? Pronto, foi a primeira sensação ao entrar lá. Porque é tipo, primeiro, nem há seguranças, nem nada. Estamos-nos a cagar, estás a ver? Nem tens porta de entrada, nem nada. O recinto é totalmente aberto, entras por onde quiseres e o caralho. E depois, ou então, deixei-me estar o mais recuado possível antes dos concertos começarem. Porque, sei lá, cheguei lá para aí meia hora antes da hora marcada, sendo que o concerto atrasou, sei lá, mais de meia hora, o primeiro. Porque estava marcado para as 10 e começou, sei lá, para aí às 11. Que isso é outra cena, é tipo, bro, é um sábado. Grande parte das pessoas não trabalham, porque é que os concertos não podem começar mais cedo? E começam às 10 da noite, sendo que vais ter 4 nomes. Sendo que cada um deve dar mais ou menos uma hora de concerto. Absurdo, não faz sentido, mas é. E então, mal chego, deixo-me então estar na entrada que não existia, mas é o mais afastado possível do palco para ter uma visão mais periférica, e vejo alguém a citar Papa Francisco. Eu, ok. Vai ser este o mood? Vai ser este o mood? Depois, percebi que não. Percebi que o mood não ia ser uma cena católica. Não, o mood ia ser mesmo festival de Brom. Porquê? Porque começas a sentir o cheiro da verdinha não pode parar. Começas a ver pessoal a fumar ecos. Começas a ver pessoal a pedir isqueiro. Que isso é outra cena, meu. Tu se és fumador e se não tens isqueiro, meu, tu estás a falhar enquanto pessoa. Porque é tipo, tu só tens um trabalho. Quer dizer, tens dois trabalhos. Um trabalho é teres tabaco, outro trabalho é teres isqueiro. Tipo, é a tua cena, meu. Tu é que fumas, tu é que precisas das cenas. E não tens isqueiro. Bizarro. Desrespeito-te totalmente enquanto pessoa. Mas então, o gajo andava a pedir isqueiro às pessoas. Eu, ok, check. No que conta como festival de verão. E depois, pá, tínhamos um drone também. Mais um check. E maquilhagem com purpurinas. Por isso, check. Estamos totalmente num festival de verão. Ok? Estamos assim. Estamos assim, ok? Numa aldeiazinha de Guimarães, festival de verão, a ocorrer, assim do nada, mesmo sem avisar. E então, começa a primeira banda, que são os Growing Circles. E pá, eu acho que eles eram ali de Guimarães, não sei se são mesmo da cidade de Guimarães, são de alguma freguesia ou assim, não sei. Mas tinham lá bué apoio do público. Eu depois fui ao Instagram deles e vi que no ano passado eles tinham ido ao Rock in Rio Febras, à primeira edição. Mas então, já. Da banda, tenho dois destaques positivos, tenho um insignificante e tenho um bizarramente absurdo. O insignificante, toda a gente já adivinhou, que é o baixista, porque lá está. Baixistas têm sempre aquela falha de personalidade e tudo para chamarem a atenção. Depois, os destaques positivos. O gajo da guitarra, meu, dava-lhe muito, e o gajo da bateria também. Mas agora, vamos-nos focar no personagem bizarro desta banda, que é o vocalista. E porquê que é bizarro? Porque, tipo, pá, tu és uma banda de rock, ok? Porque caralhos é que o teu microfone está naquele estilo de cantor romântico, meu? Tipo, estás a ver, normalmente, um microfone tem o braço na vertical, certo? Ele não, ele tinha a primeira parte do suporte na vertical e depois a segunda estava, tipo, num ângulo, sei lá, de 45 graus, sendo que estava mais baixo do que a boca dele. E ele, para chegar ao microfone, tinha de baixar-se, estás a ver? E, tipo, bizarro para caralho, meu. Parecia quase Roberto Carlos. O que não faz sentido, porque ali era um concerto de rock, estás a ver? Mas, já, estava assim. Depois, tinha um tablet com a setlist. E, tipo, meu, eu agora estava a pensar, e tablet é aquele eletrodoméstico que é para ficar em casa, ok? É portátil, mas é só dentro de casa. Ou, se vais, sei lá, precisar de uma cena de trabalho urgente, pá, era uma setlist, meu. Escrevias uma folha de papel, até porque podes dar a alguém dos teus fãs que estavam lá loucos por ti. Não tragas um tablet, caralho. É que depois o gajo ainda teve de dizer, ah, não é a letra, é a setlist, é só para me orientar. Tipo, bizarro. E depois, pá, o gajo tinha cenas que me irritavam profundamente. Uma era, imaginem, estava lá um fotógrafo, que devia ser do festival, a tirar fotos, e o gajo olhava para a câmara e deitava a língua de fora, meu, para tirar fotos. E tipo, eu sei que és uma banda desconhecida, sei que tens de aproveitar este momento como se fosse o único, mas pá, não precisas tirar uma foto para a câmara a posar, meu. Tenta disfarçar e tenta ser apanhado desprevenido, meu. Até pode ser que o resultado seja melhor, estás a ver? Mas bizarro. E depois, Como já estávamos neste mood assim estranho, o gajo ainda se vira e diz: ah, estamos a chegar ao fim do nosso concerto, isto ao fim de três músicas. Estamos a chegar ao fim do nosso concerto e o público: oh, e ele: ah, está a brincar, era só para ver a vossa reação, ainda bem que estão a gostar. Tipo, estás a ver quando é aquela irritaçãozinha? Pá, esse gajo estava-me a irritar profundamente, meu. Estava-me a irritar profundamente. Depois vem o drone e ele: ah, estava aqui a sentir um ventinho na cabeça, nem sabia o que era, afinal é isto. E tipo, ai pá, caralho, meu. Porque lá está, meu. Porque do outro lado, tinhas um guitarrista a dar de caralho, meu, a fazer bué de solos e o caralho. E depois ainda se comprovou ser uma excelente pessoa. E tinhas este gajo que, ao abanar a cabeça para curtir o seu rock, tinha de segurar no... tinha de segurar nos fones, que são, é tipo para ver o retorno, porque senão iam-lhe cair. E pá, e depois batia palmas para o microfone para fazer barulho. Para, meu, o público é que tem de bater palmas, não és tu, meu, tu és o vocalista, meu, tens de ser a estrela da banda, caralho. Mas já, tinha isso. E depois, para acabar então com chave de ouro, depois ainda tinha outro personagem no festival, que era o personagem que tinha uma missão, que era: oh meu Deus, tenho aqui um chapéu de licor beirão e quero que as pessoas na banda usem o meu chapéu de licor beirão. E tipo, atirou-o para cima do palco. Da primeira vez, o vocalista meteu, ok? Corta para a segunda banda, que são os Melquiades, que são uma banda de Lisboa. E aqui já temos um problema. Mais uma vez, são quatro gajos, ok? O vocalista é baixista. E depois ainda tem outro problema, que é: o baixista era baixo. E então ele, para se impor, tinha de fazer bué de merdas. Até que chega ao ponto em que, sei lá, nas duas primeiras músicas, ou três, ele estava a ter um problema lá com os capos. E pá, para verem como a cena da música underground em Portugal é uma cena, como direi, pobre e precária. Os gajos vieram de Lisboa e a primeira banda emprestou-lhes a bateria. Estás a ver? Porque isso já aconteceu várias vezes. Tipo, aconteceu, sei lá, na FAUP Fest, aconteceu com os Máquina, que estavam a tocar com a bateria do Solar Corona. Estás a ver? Mas então, já, aconteceu isso. Que eu, não, eu nem, tinha, nem sabia disso. Depois o gajo agradeceu. Mas acontece que o guitarrista da primeira banda, a tal Joia de Moço, viu que o gajo estava a ter problemas. E então o gajo estava com a mochila do material dele. O gajo vai para o palco, vai tipo pela lateral, estás a ver? Mete a mochila em cima do palco e começa a tirar os cabos a ver se algum lhe servia para o gajo. E então o baixista barra vocalista dos Melquiades caga no gajo, arranja outro cabo qualquer e depois vê só o nosso guitarrista, Joia de Moço dos Growing Circles, tipo, estás a ver a música triste do Hulk? A fechar a bolsa, a meter os cabos todos lá dentro e tipo a vir assim, cabisbaixo, e tipo, otário do caralho, meu, eles emprestaram-te a bateria. O gajo estava disposto a emprestar-te cabos e tudo, e tu nem lhe agradeces, meu. A partir daí, eu até estava a curtir o concerto, mas a partir daí fiquei logo com um mood negativo, estás a ver? Acerca dos gajos. E depois, então, o tal gajo do licor beirão atira para lá o chapéu e os gajos mandam um biqueiro. Aí eu também faria o mesmo, porque é tal cena, bro. É só um chapéu de licor beirão, ok? Nem está a transmitir uma mensagem, nem o caralho. É só, uou, eu bebo licor beirão. Mas, já, então eles deram um biqueiro e o chapéu caiu ao chão e o gajo ficou assim meio fodido, mas foda-se, ok? Mas, pá, não sei se esta visão foi criada por os gajos serem de Lisboa e achar que eles estavam a menosprezar alguém do Norte. Não sei se foi isso. E estou com esse preconceito. Mas, pá, aquilo que eu bué da mal. Que eu bué da mal porque, tipo, não gostava nada de tu dizeres ao gajo: ei, obrigado, mas já não é preciso, obrigado, obrigado. E não, tu simplesmente foi, ligaste, viu que dava e vamos seguir o concerto. E tipo, otário, estás a perceber? Otário. Depois seguia-se então Slimmy. E pá, eu vi duas músicas e basei. Vi duas músicas e basei, porquê? Porque primeiro, pá, estava bué da estranho. Estava bué da estranho, estás a ver? Porque o gajo estava, ele com uma guitarra e com um PC a meter música. Logo aí, preconceito para caralho. Mas depois nem estava bem. Imaginem, a música do PC estava a sair mais alta que a guitarra. E tipo, meu, dá prioridade ao que está ao vivo, caralho. E depois ele estava a cantar, mas começa tipo com uma música eletrónica e depois vai para uma cena mais rock. e depois estava a dar saltinhos no palco e pá, é tal cena, meu. As pessoas têm de se mentalizar e têm de saber ler a sala, como diz outro podcaster famoso da Popa de Lanhoso. E tipo, ali a maior parte das pessoas eram pessoas rudes do campo, com os seus 40 anos ou assim, e não queriam ver um gajo aos saltinhos, meu. Tipo, eu tenho menos idade e não queria ver um gajo aos saltinhos, meu. Queria só um gajo que entregasse conteúdo e que entregasse boa música. E pá, tu só me entregaste saltinhos. E então, já. Yeah. Então abdiquei, até porque já estava bué da cansado, e depois também porque já estavam a retirar um bêbado lá que estava a fazer barulho. Mas eu, já, yeah, pá. Então foi basicamente isto, o rock in barco. Começámos com uma citação de Papa Francisco e acabámos com um bêbado a ser retirado do recinto. Depois também parece que chegou lá a GNR, por isso, porque aquilo estava a durar até tarde demais, o que faz sentido, visto que começou às 11, quando era para começar às 22, mas ia. Yeah. Depois, corta para domingo, ok? E este homem não para, e domingo vou ver a Namoro ao Porto, ok? Festival da comida do continente, nunca critiquei continente, ok? Nunca. Nem no início deste episódio, ao criticar a mudança de embalagens, nunca. São fake news isso. Mas então, eu tinha visto que ela ia estar no Porto. E tipo, eu era para ir quando ela veio ao Super Boca Arena Rosa Mota. Mas depois, não sei se foi conflito de agendas com outras cenas, que é que foi, não deu para ir. E então ali, como já estava livre, já tinha editado o pod, já estava tudo direitinho. Ok, tenho tempo. Depois, entretanto, ainda ganhei pontos com os pais, porque eu disse à minha mãe que ia ao Porto, e ela, vai sozinho, eu vou. E ela, podemos ir? Eu, sim, acho que sim. Depois então almoçámos e fomos logo depois do almoço lá. O concerto era às 3, o que tipo, percebo, mas não percebo, ok? Estava um calor do caralho, ok? Eu levei o meu chapéu do agente P, ok? Para impor respeito e para ser mais fácil de reconhecer ao longe. Por falar nisso, já tenho mais de 2 chapéus, ok? E por incrível que pareça, o mais caro é o de pior qualidade, por isso. Já, yeah, meu, não entendo esse conceito. Mas são 4 chapéus que vão bombar muito nestes festivais de verão, por isso. Respeitem e aguentem aí a espera e a excitação para verem este ícone da moda masculina. Mas então fui com os meus pais e eles ficaram assim um bocado capa atrás, se bem que eu também não fiquei muito mais à frente, mas então eu disse-lhes, eu vou um bocado mais para a frente, está bem, posso ficar aqui, e depois eu encontro-vos de qualquer das formas. A minha mãe curtiu do concerto, ok, disse que não conhecia assim tanto dela e curtiu, eu fiz, já ganhei mais pontos, ok, pá, eu amei, apesar de ser nas piores condições de sempre, porque estava calor para caralho, estava público de continente, estava famílias em que a mãe ia com a filha e o objetivo da mãe era de perguntar à filha se ela conseguia tirar uma foto. Tipo, eu estava a ver o concerto, passa assim uma mãe com a filha atrás a dar-lhe a mão e ela, filha, daqui, consegues fotografar? E ela, não, mãe. Então pronto, tomámos mais para a frente. Tipo, a pergunta era, filha, daqui consegues ver o concerto? Daqui consegues aproveitar o concerto? Mas não, estamos-nos a cagar, ok? Foto, se não está na internet, não existiu. E pá, é fixe ver a namorar assim. Porque tipo, quem acompanha minimamente a carreira dela, acho que não estranha esta mudança, porque é tal cena. Ela lançou Desfado em 2012. E já aí fui atacada para caralho, porque é, isto não é fado, que é meter baterias de tocar com fado, isso não é fado. E tipo, ela agora, desde, acho que ela saiu da Sons em Trânsito, que era a agência dela, e acho que também trocou de editor ou caralho, ela simplesmente cagou em tudo e disse, vou pelo caminho que eu quero. E para mim, lançou um dos melhores álbuns do ano, o Casa Guilhermina, lançou o melhor álbum da carreira dela, e pá, estás feliz com a tua cena, aproveita só, meu, até porque transbordas essa felicidade para o público e tudo, e tipo, estava lá, o pessoal estava tudo a curtir, tudo a dançar, estava tudo a gostar, estás a ver, por isso, yeah, gostei bué, veremos se haverá possibilidades de haver mais óbvio, e tipo, é isso que eu não percebo, é, como é que ela não está a atuar em festivais de música. Estás a ver? Será que, ela não quis, dois, não foi chamada? Porque pá, sei lá, vês bandas portuguesas a tocar em festivais e depois vês lá ela que tem um concerto maior, um concerto de festival, pode-se dizer, e tipo, porquê é que não acontece? Não entendo, estás a ver? Até porque ela agora pode-se dizer que está mais mainstream, porque já não é só fado, estás a ver? Ela tem fado, tem eletrónica, tem, sei lá, kizomba, tem kuduro, tem tudo. Estás a ver? Conseguiu juntar tudo ali. Então, já, yeah, não entendo. Mas, recomendo. E pá, I believe in Anamora Supremacy. Ok? Esta mulher, por mim, podia ser rainha de Portugal. Por isso há. Depois, então, acaba o concerto e eu percebo que o meu pai é pior do que eu a dar indicações. Ok? Porque, então, primeiro ligo para a minha mãe, que tinha o telemóvel desligado, e eu depois descubro que, afinal, não estava desligado. Tinha só enganado 3 vezes a registar o PIN, e então precisava do PUC. E então, já, esse conceito, código PUC, que é quase desconhecido. E então depois, quando cheguei a casa, ainda tive de procurar o cartãozinho que tem lá o código PUC, inseri o código PUC, e então resolvi o bloqueio. E então ela voltou a ficar contactável. Liga então para o meu pai, pergunto-lhe, onde é que estás? Estou aqui numa tenda. E eu, sim, mas o que é que tenho à volta? Tenho aqui uma coisa da Sagres e outra da Superboc. Estão uma ao lado da outra. E tipo, eu olho em volta e o que tem mais é tendas, seja de comidas, bebidas, de publicidade de marcas, tudo. E olho mais um bocado em volta e sempre que tinha um stand ou uma barraca da Sagres, tinha outra da Coca-Cola. E tipo, é giro, vai ser interessante ver. E ele depois disse, estou perto da entrada. Eu, ok, está bem, eu sabia por onde entramos, vou-me direcionar aí. Chego aí, ligo, pai, onde é que estás? Estás perto de umas mesas de madeira? Não, estou aqui perto de um palco e tem Sagres e Coca-Cola. Até dá para ver a cena da SIC, porque depois estava lá também o Domingão da SIC, ou caralho. Ok, está bem. Vejo o primeiro ecrã que está a transmitir a SIC, dirijo-me para lá, não estavam lá. E ele liga-me, então, perdeste? Não nos encontras? Eu, pai, eu preciso de mais indicações, caralho. Preciso de mais indicações, meu. O que há mais é palcos, ecrãs gigantes, tendas, barracas da Sagres e da Coca-Cola. Preciso de ajuda, caralho. Então ele, estamos na entrada onde diz tenda Comida Continente, ou assim qualquer cena. E eu não acredito. Era aí que eu estava, caralho. E então eu entro aí, vou, vejo primeiro cenas da Sagres e Coca-Cola. Não estão lá. Percorro as mesas quase todas a olhar, tipo pais à procura do filho desaparecido. Estás a ver? No, sozinho em casa, em que estão à procura em todos os lugares do avião, a ver se encontram um filho. Pronto, eu estava tipo assim, à procura dos meus pais. E então depois vejo o meu pai a cenário. Ok, encontrei-os, caralho. E tipo eu tinha vindo aqui tem mesas de madeira. Porquê é que não disseste que estavas perto de mesas de madeira? Não percebi, eu não sei o que. Tipo, foda-se, meu. Mas já, foi relativamente rápido. Foi tipo meia hora desencontrados ou assim. Depois ainda chegámos à Pova de Lanhoso, ainda fomos buscar uma pizza para jantar e tudo. Por isso só ganhar pontos com pais. Isto tudo porquê? Porque a minha irmã estava de férias. E então eu tinha de ocupar esse lugar de pessoa que ganha pontos com pais. Mas acho que ficou bem, eles curtiram da cena. Eu também. Foi uma cena diferente. E lá está. E é daquelas cenas que se acontecesse, sei lá, quando tens 16 ou 18 anos, irias odiar. E agora, quando já tens quase 30, até curtes. Estás a ver? Por isso há. E agora, para terminar no que música diz respeito. Ontem, sexta-feira, dia 14 de julho de 2023, tínhamos José Pinhal Post-Mortem Experience nos Banhos Velhos. E então, imaginem esta semana. Vamos de Chutos, passámos por Growing Circles e Melquiades e duas músicas de Slimmy, vamos até à Namoura e voltámos para José Pinhal Post-Mortem Experience. Por isso, meu, bué da música a acontecer. Por isso não há desculpas, meu. Não há desculpas para não verem música ao vivo. Até porque eram todos de entrada gratuita, por isso, já, não há mesmo desculpas. E então, fui naquele conceito, eu e José Lopes, ok? Desta vez fui eu a levar o carro. Primeiro, ele já tinha falado isto, que é a Vila das Taipas está totalmente destruída com as obras, ok? Tipo, depois nem há bem, nem sabes bem por onde é que podes ir, mas lá conseguimos estacionar perto de onde seria o concerto, lá conseguimos caminhar até ao restaurante, porque depois foi isso. E ele, pá, temos de ver um tasco para comer nas Taipas. E eu, pá, eu vou perguntar aqui no trabalho alguém me deve socorrer. E então, perguntei a mulheres, que era onde eu estava a trabalhar de manhã, perguntei. E tipo, pá, eu disse uma cena barata, que se coma bem, só faltou dizer que sirva em travessas de alumínio. Porque às vezes é isso, meu. Tipo, nós gajos, e aqui nós gajos, insiro o grupo dos patronos, basicamente. Sendo que grande parte também é assim. É tipo, nós só queremos forrar o estômago com alguma cena que depois vai ser desgastada algumas horas depois no concerto, estás a ver? Não precisa ser, meu Deus, a melhor refeição de sempre. Não, nem precisa. E muitas vezes até é, estás a ver? Muitas vezes é a melhor refeição para aquele momento, estás a ver? E então perguntei-lhes e estavam a dar nomes e tudo. E tipo, eu só pelo nome já estava a arriscar, estás a ver? Já estava a arriscar. Depois, então, na pausa da manhã, perguntei ao Cristiano, que ele é lá das Taipas, e ele disse, pá, tens a churrasqueira taipense. Gosto. Só pelo nome já gosto, estás a ver? Só pelo nome já gosto. E eu, ok, se calhar vai ser aí. E então depois o Zé Lopes também já tinha visto e tinha visto boas reviews e tudo. E tipo, ele é guia Google nível 7, por isso tenho de confiar nele mais uma vez. E então fomos lá. Decoração bué da rústica, ok? Tão rústica que até acho que era um bocado fake. Porque imaginem, tinham uma televisão toda fodida, em que tinha tipo um buraco negro no meio da televisão. Isso aí já foi um exagero, ok? Não era preciso ser assim tão rústico. A televisão podia estar intacta, não havia necessidade disso, mas já. Yeah. E então, comemos o famigerado grelhado misto, ok? Que basicamente tinha as carnes todas lá misturadas. Acompanhado com batata e arroz, pá, comemos bué da bem. Depois, sobremesa, natas do céu, com café, tal, tranquilos. Chega a altura de pagar e não há multibanco, nem MBWay. E tipo, estás a ver, meu? Eu agora podia estar aqui nas nuvens a falar de como tinha sido espetacular toda esta experiência gastronómica. Assim, não, meu, assim prejudicou um bocado, porquê? Porque um de nós teve de sair para ir levantar dinheiro, porque tipo, eu tinha 15 euros. E não era o suficiente para pagar o jantar todo. José Lopes é contra o papel moeda, ok? E então só usa meios digitais de pagamento. Não usa dinheiro propriamente dito. Então nenhum de nós tinha dinheiro, estás a ver? E então, ele teve de sair para ir levantar, depois tal, pagou. Depois ainda estava lá com um stress com o troco, porque os gajos, além de não terem dinheiro, também não iam ter troco para devolver. E tipo, bizarro, depois lá se conseguiu orientar. Mas pá, têm de ter multibanco a funcionar, meu. Pelo menos multibanco. Já não digo MBWay, mas pelo menos multibanco, meu. Um dos dois tem de funcionar, meu. Senão é uma foda do caralho. Estamos em 2023, meu. Eu sei que é taipas. Eu sei. Esqueci-me desse pormenor. Eu sei que não é pova de lanhoso. Mas pá, vamos evoluir um bocado. Mas então, depois então vamos para o sítio onde era o concerto de José Pinhal Post-Mortem Experience. Basicamente fomos nós a inaugurar ali a plateia, porque o pessoal estava lá só sentado nas bancadas e tudo, nós, pá, vamos para lá, meu, vamos para lá, nós como homens héteros, cis, monogâmicos e castos, temos capacidade para abrir uma pista de dança, por isso vamos para lá impor a nossa posição. E então estávamos lá, tal, e pouco antes de começar o concerto, aparece um fã de Andrew Tate, e pá, há poucas cenas que eu me arrependo do que digo aqui no podcast, ok? Há poucas cenas. Algumas arrependo-me, mas é aquele arrependimento de ei, que merda que tu disseste. Mas pronto, ok, era a tua opinião naquele momento. E então, uma das cenas que eu me arrependo é ter convidado uma pessoa para falar no podcast em que ela estava a dizer merdas xenófobas, racistas, machistas e mais uma quantidade de preconceitos absurdos e tu achavas que, ha, 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 é um personagem, que irónico. E depois, à medida que vais convivendo com a pessoa, à medida que vais vendo merdas que a pessoa partilha nas redes, tu pensas, ah, ok, tu afinal és mesmo burro. Tu afinal és mesmo burro, acreditas mesmo nessa merda. Ah, pronto, está bem. Então as pessoas, sei lá, são trans porque é moda. Ah, pronto. As pessoas preferem uma pila a uma vagina porque, ah, sim, é a ideologia de género, o marxismo cultural, ok? Esse tipo de cenas. E pá, eu fiquei quase sem reação, porque é tal cena. O que é que tu fazes neste momento? É tipo, ok, bro, até podes estar a parecer simpático, mas tipo, os teus pensamentos são uma merda. E tipo, como é que tu distingues uma cena da outra? Estás a ver? É uma situação de merda. Mas então, já. Depois, entretanto, começa o concerto e então eu abstraio-me disso, até que o primeiro pensamento do gajo é perguntar ao José Lopes, porque ele, sim, é amigo dele. Epá, eu só o conheço, ok? Eu só dividi uns dias com ele em Paredes de Coura. E umas gravações de podcast, mais nada. Então a primeira preocupação dele é perguntar a José Lopes se José Pinhal era cigano ou não. Porque essa merda, meu, super importante e pode influenciar a tua apreciação do concerto. E pá, pá, imaginem viver num mundo em que, sei lá, imagina, estás a ver um cantor. Como muitas vezes me acontece, eu às vezes estou só a ouvir uma cena e depois vou ver quem é o cantor, porque eu acho que isso é uma das maiores provas de quase racismo estrutural, que é, imaginem, eu quando estou a ouvir um podcast ou a ouvir uma música, o meu padrão de pessoa é sempre alguém branco, estás a ver? E acho que isso é bem racista da minha parte, mas é a verdade. E muitas vezes surpreendo-me e vejo que a pessoa é negra ou assim, estás a ver? E então imagina, estás assim distraído a ouvir uma cena, vais ver a cara da pessoa, é negra. cancela, cancela, já não posso ouvir mais esta pessoa. Pá, em que mundo é que tu vives, caralho? Mas já, nem vou entrar por aí porque o concerto foi bom demais, deixou-me quase sem voz o concerto, por isso nem vale a pena entrar por aí, mas tipo, bizarro para caralho esse pensamento. Mas já, é tal cena, meu. Há pessoal que está em 2023, há pessoal que está em 2052, há pessoal que ainda está em 1938. E então, já, não sei. Acho que temos de aceitá-los na mesma, não sei. Ainda estou a tentar lidar com a cena. Mas então, concerto de José Pinhal Post-Mortem Experience. Pá, começou soft, ok? Começou soft, depois foi escalando e acabou bem, ok? Acabou bem. Acho que, isso acho que era a mesma opinião que o José Lopes, que é tipo, se calhar começaram com as músicas menos conhecidas, e se calhar acho que batiam mais, mas depois acabaram no topo, e eu prefiro assim do que tipo, começar no topo e depois ter ali uma barriga em baixo, e depois voltar outra vez para o topo. Não, eu prefiro ir num crescendo, estás a ver? Para acabar em grande. Então, pá, gritei para caralho, entrei no mosh todo contente, levei com cerveja na cabeça, porque há sempre aquele otário que vai para o mosh com um copo cheio, mas estava-me a cagar, porque estava a curtir a cena, estava bué feliz, por isso, já, yeah, valeu totalmente a pena. Não foi o melhor concerto deles, o melhor concerto deles continua a ser no Sob a Vila do ano passado, em Paredes de Coura, que foi, tipo, uma cena incrível. Depois, no o outro que eu vi deles, eu vi mais dois deles, vi outro no... na Associação Convívio, no Swap Fest, que foi aquele que me apresentou, e foi, ah, eu desconheço estes gajos, mas quero voltá-los a ver ao vivo. E depois também os vi no Mavi, perto do Generation, yeah, em Braga, que também foi bué da fixe, e foi tipo o fim do mundo também. Ali também estava um ambiente bué da fixe, é tal cena, meu. Eles conseguem melhorar o mood geral do pessoal. É por isso que eu não entendo como é que, tendo uma festa para organizar, que seja direcionada a jovens, nem sequer pensas neste nome. Estás a ver? Isso para mim é totalmente absurdo. Mas, yeah. Mas então, curti bué. Estou aqui um bocado fodido da voz, mas pá, seguimos fortes. Depois, então, tivemos ainda António Bandeiras com o seu DJ set. Pá, eu tive a oportunidade de apanhar uma rosa, meu. Aquelas rosas de plástico. Depois ia fazer um brilharete. Mas pá, caiu assim entre mim e uma amiga. Ok? E eu, ok. A amiga pegou. E pá, eu não ia ser aquele otário tipo mulher em casamento que dá uma cotovelada na pessoa ao lado só para ficar com o buquê. Eu, que se foda. Haverão mais oportunidades de receber uma rosa de plástico. Mas pá, tivemos lá um bocado, depois também viemos porque há pessoas que trabalham ao fim de semana, ok? Há funcionários públicos que trabalham ao fim de semana. E então... Mas também, não, tipo, eu estava lá por José Pinhal. Ok, António Bandeiras é mais só para a galhofa mesmo, e então foram aqueles 20 minutinhos de galhofa e vazámos, mas valeu totalmente a pena. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, pá, houve aí um evento esta semana que foi o seguinte, venda de bilhetes de Taylor Swift, que pá, basicamente foi uma cena absurda, ok, em que tu precisavas estar registado em sites e o caralho para comprar bilhetes e depois tinhas de estar em filas de espera e o caralho e depois basicamente os bilhetes não deram para toda a gente. Será que vai abrir mais datas? Não sei, talvez, mas não sei. O que me leva a achar que ela poderá abrir mais datas é dois pontos. O primeiro, porque ainda tem uns dias de intervalo entre uma data e outra. Estás a ver? Entre tipo Lisboa e a próxima cidade, ainda tem uns dias de intervalo. E outra cena que também pode levar a isso é que tanto ela como a Beyoncé querem bater o valor da maior tour de sempre. E tipo, sabendo que em Lisboa esgotou num instante, sabes que se meteres outra data, vai continuar a esgotar num instante, ok? E tipo, mais um concerto para, sei lá, 50 mil, 60 mil pessoas, ou lá quantas leva o Estádio da Luz em concertos, são mais alguns milhões para acumular nesse valor de bater a meta. Ok? Por isso, não desesperem, pode ser que ainda tenham uma oportunidade. Mas então o que é que aconteceu? Os bilhetes esgotaram e tal, e José Lopes faz uma publicação no Twitter a dizer, ah, José Silva comprou bilhetes, mas não vai poder ir, por isso, se precisarem, mandem DM. E pá, como direi isto? Bro, primeiro, o concerto é só para o ano, meu. Acho que é maio de 2024, por isso, como é que a pessoa já tem certeza absoluta que não vai conseguir ir? Depois, se a pessoa já tem essa certeza absoluta, para que é que comprou? Só para ser o otário que depois vai vender a um preço inflacionado? Não sei. Mas então, ele mete isso e pá, sem brincadeira, num espaço, sei lá, no máximo 5 minutos, uma jovem começa-me a seguir no Twitter, e manda-me mensagem no Instagram: olha, vi no Twitter que compraste bilhetes, mas não vais poder ir, até 200€ eu compro. E tipo, eu nem respondi, meu. Eu nem respondi porque é tal cena. Eu tenho um bocado de empatia com estas merdas porque eu já estive do lado em que queria o bilhete e não consegui. Estás a ver? E pá, e para mim isso é das poucas cenas que eu não gosto de brincar. Estás a ver? Porque é ali o meu ponto. Porque eu, se estivesse no lugar da pessoa, também não gostava de ser gozado. Estás a ver? A cena é, caralho, meu, é um total desconhecido. Como assim tu ofereces 200€ para um bilhete? Sendo que, ok, havia bilhetes que ultrapassavam os 200, havia, mas havia bilhetes a começar nos 55, ou assim. Por isso, já, ofereces logo 200, estranho, mas já. Por isso, pá, não sei o que fazer. Eu tenho duas opções. A primeira é não responder, dar ghosting. A segunda é, sei lá, continuar esta brincadeira. De dizer, ai não, ainda não vou vender já, estou à espera de ver o mercado a funcionar para ver se inflaciona mais para eu ganhar alguns trocos, tipo, ainda dar aquela visão de mais filha da puta, que muita gente provavelmente fará isso, mas eu estou mais inclinado para não responder, ok? Porque sei lá, meu, não quero iludir mais ninguém, nem desiludir, tipo, para desilusões já chega, acho que dou aos meus pais, não me interessa desiludir mais ninguém, mas já. Por isso, já, se tiverem aí uma opinião, meu, comentem ou mandem o vosso feedback do que fazer. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos então com o Habitat Natural da Música, podcast deste menino que vos fala e de José Lopes, que terminou então a série especial dos 30 anos, seu último episódio na quarta, por isso, pá, se tiverem curiosidade para ver como é que foram os primeiros 29 anos do festival, só precisam de ouvir os episódios passados. Depois está previsto só fazer então, mais próximo do festival, um episódio para cada dia, para fazer tipo o aquecimento para a edição de 2023. Por isso, pá, está aí quem quiser pode ouvir, por isso é o que temos para hoje. Depois também recomendo o P24 com o episódio Portugueses Chiganos Parte 1, 500 anos de perseguições. E pá, incrivelmente, isto saiu ontem, ou seja, ouvi isto de manhã e à noite ouvi um gajo a perguntar se um cantor era cigano, porque se fosse, acho que isso atrapalhava a cena dele, mas já. Por isso também recomendo, ok? Conta um bocado da história da comunidade cigana em Portugal. É parte 1 de 3, porque será em 3 episódios, por isso vale a pena acompanhar. Talvez quando este episódio for ao ar, talvez já tenha umas outras duas partes, ou talvez não sei, mas já. Podem estar atentos. Depois, Ar Livre voltou, depois de sei lá quantos meses de atraso. Pá, o meu objetivo enquanto podcaster está alcançado, que o meu objetivo era ultrapassar o Salvador Martinha. E então ele está no episódio 227, este é o 238, por isso já o ultrapassei. Mas então ele voltou no sábado passado, com o episódio 226, deambulando entre pancadas, sendo que o episódio anterior tinha sido a 20 de abril. Mas já, vale a pena, vale sempre a pena ouvi-lo, porque eu gosto bem dele. Depois, também recomendo o Blitz, posto emissor, que voltei a ouvir, só por causa do convidado, com o episódio David Bruno, do elogio da Portugalidade às galinhas de Valentim Loureiro. E então saiu na quinta-feira, e pá, o episódio em si é todo bom, mas a história das galinhas do Valentim Loureiro, meu, é incrível. É incrível, que é o que fecha o episódio. É incrível, é uma história que vem tipo na biografia de Valentim Loureiro, escrito por um secretário municipal dele, ou assim qualquer cena. E pá, é incrível. É tipo, imaginem, galinhas, pica no chão e uma traição. É só isto que vos posso dizer para vos convencer a ouvir. Depois, nos podcasts brasileiros, meu, tenho aqui um que era para recomendar na semana passada, mas esqueci-me totalmente, que é o podcast A Silenciosa, que é mais uma vez do Chico Feletti, O criador da Mulher na Casa Abandonada, o Atelier ou Gente. Agora lançou o Silenciosa em parceria com a Pfizer, essa mesma das vacinas, a contar histórias de pessoas que têm doenças raras barra silenciosas, focando-se principalmente na amiloidose, ok? E então, pá, é interessante porque é tal cena. Muitas destas doenças, muitas vezes, tu nem sabes bem como é que se faz o diagnóstico, nem estás bem preparado para o diagnóstico, nem o próprio médico não está preparado porque nunca viu essa doença. E então, gostei dessa cena. Depois, recomendo também o Rádio Novela Apresenta da semana passada, com o episódio Odisseias, que saiu no dia 6 de julho de 2023. E pá, mais uma vez, dividido em duas histórias. A primeira é mais engraçada, porque basicamente é um empregado que aceita a boleia da chefe, sendo que ele odiava a chefe, e então à primeira oportunidade tenta sair do carro, só que sai numa variante, compra aí 4 ou 5 vias e ele sai no separador central e não consegue sair dali. E então está preso, manda áudios à namorada a pedir ajuda, a pedir para ela o ir socorrer do Uber ou assim. E então dá para rir para caralho, bizarra para caralho, e tipo, o gajo precisava mesmo de odiar a chefe para fazer isso. A segunda é uma história que me destruiu, porque começa bué fofinha com o hobby de alguém que é soltar pipa. A pipa é tipo o papagaio de papel, que eu estava a pensar nisso e acho que aqui nós não temos muito essa tradição. Mas não sei, se calhar vocês têm, não sei. E então começa com um gajo a dizer que isso era o que lhe dava paz e tudo, soltar a famigerada pipa, e depois descobres que o gajo passou por merdas absurdas na vida e que aquilo é o único momento de paz que o gajo tem. E pá, que puto de patadão atrás de patadão, meu. Tipo, eu não estava preparado. Eu estava, ah, meu Deus, que engraçado, temos aqui um adulto a fazer brincadeiras de criança, e vamos para, sei lá, das histórias mais tristes que eu me lembro de ouvir em podcasts, meu. Eu nem quero dar spoilers, que é para não estragar a experiência ao ouvir. E quero que vocês fiquem destruídos como eu. Mas, sei lá, meu. Primeiro é uma aula de storytelling, de como contar uma história. E depois, meu, é... Não estava à espera daquilo. O comentário que mais se ouviu acerca deste podcast é: como começar super animado e a rir e acabar a chorar e na merda em menos de uma hora. E tipo, é basicamente esse episódio, por isso recomendo muito. E depois também recomendo o Podpá com a Marina Sena, que é uma miúda, uma cantora brasileira, que começou a sua tour europeia em Braga, é verdade. E eu não pude ver porque nesse mesmo dia havia emicida no Porto. Mas então ela foi ao Podpá e pá, eu como gosto é dela, gostei do episódio, por isso quem gostar dela tem aí uma boa oportunidade para conhecer mais dela. Quem a desconhecer pode tentar conhecê-la por aqui, por isso recomendo. Depois na música, começamos com a banda Adwaith, com o álbum Bato Mato. E pá, a banda é galesa, canta em galês e tem um álbum com um nome em português. Ainda não consegui fazer a ligação, já procurei, mas não encontro. Mas então, basicamente o que sei da banda é constituída por três galesas que cantam em galês e que vêm ao rodelos. E foi por isso que eu as fui ouvir, basicamente foi só por isso. E então elas lançaram em 2022 o álbum Bato Mato. Pá, está interessante. Está interessante e pá, se estão em dúvida para se vale a pena ir ao Rodelos ou não, pá, têm aí mais uma cena para darem uma vista de olho, que talvez faça compensar mais o bilhete. E então vai estar aí a tocar a música Eto, ou Eto. Depois vamos para a Argentina com a banda El Matou a um Polícia Motorizado, com o álbum Super Terror. Tenho aqui a review feita no Tenho Mais Discos Que Amigos, como a banda é argentina e o site é brasileiro, sempre há mais possibilidade do que ter na Pitchfork. E por falar nisso, eu agora reparei, e se calhar é uma cena que já existe há bué, mas eu só reparei agora, por isso é o que temos, que na página inicial do Spotify tem aquele sininho, e se carregarem lá no sininho, tem todos os artistas que tu segues, as cenas novas que eles lançaram. E então isso é fixe, porque nem sempre na página inicial aparece, porque só te aparece, sei lá, 4 ou 5... ou 5 cenas que saíram, e assim lá tens tudo por data de lançamento e tudo, por isso é fixe. Mas então, não tenho mais discos que amigos. A review começa assim: ele matou a um polícia motorizado, transforma a incerteza do futuro em um novo começo com super terror. Através de uma base construída com trabalhos do passado, banda argentina renova a sua sonoridade para o ótimo novo álbum. E pá, eu gosto. Eu conheci-os com o álbum Genesis Qualquer Cena, que conheci através do Minuto Indie, o famigerado canal de YouTube brasileiro que me apresentou bué da cena indie que eu ouço até aos dias de hoje. Mas então gostei. Vai estar então a tocar a música Medalha de Ouro.
Espero não te olvides de mim. Soñamos con un auto mejor, hasta que vos dijiste me voy a rendir. Contando todo lo que perdí, nunca voy a ser millonario, millonario. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto.
Depois, pá, tenho aqui... Isto está tudo organizado por aqueles que eu gostei menos até aos que eu gostei mais. Depois está aqui um que já era para recomendar na semana passada, mas não tinha ouvido até ao fim e não sei o que é, por isso vou-me pelo aqui para o meio, assim, sem ninguém dar para ela. Que é o álbum da banda Sweeping Promises, com o álbum Good Living Is Coming For You. E a Pitchfork diz o seguinte: os acessórios do It Yourself por trás de Silkies, Deep Parts e mini dresses voltam a sua atenção para o punk no-fi dos anos 80, cheio de ganchos de pop. Peço desculpa, Pitchfork, mas eu não consigo encontrar isso tudo. Eu gostei, ok, gostei. Tem algumas cenas interessantes e originais, deve ser então estas tais silkies, deep arts e mini dresses e cenas. Mas, pá, não consegui ver essas camadas todas. E então, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Eraser. Depois, vamos então para Viana do Castelo e pá, temos aí Chico da Tina com o álbum Tina Dance Mixtape Sabor 2000. E pá, quem me conhece, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho um bocado de mixed feelings acerca do Chico da Tina, porque acho que o gajo se perdeu no personagem. Ele fez uma música a dizer que não se perdeu no personagem, por isso quer dizer que não sou o único a achar que ele se tenha perdido no personagem. Mas então pronto, lançou este que, pelo que ele diz, será o último projeto enquanto Chico da Tina. E pá, tem algumas cenas interessantes / engraçadas. Sei lá, a introdução retrospectiva, Tina Dance, Armários, Player, que para mim foi a mais engraçada. A Viana Gaia com o David Bruno, esperava mais a ver. E se calhar foi isso que me desiludiu mais neste álbum, que é tipo, tu estás à bué da tempo à espera que os gajos façam um feat. E depois é isto, estás a ver? Mas já. Yeah. Por isso, vai estar aí a tocar a música Player, que é com o Chico da Tina e com a Raíssa.
Player vai sair sempre por cima. Eu sou o verdadeiro player, é prazer. Chico da Tina.
O que faz com uma pai que chama melhor que tu? Seste coração partido. Com o aviso que é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Player. O que faz com uma pai que chama melhor que tu? Seste coração partido. Que é preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado. És o primeiro a dizer que estou mal habituada. Meninos como tu, tanta confiança e eu não vejo nada. Ouvi dizer por aí que a tua prestação é fraca.
Depois também temos novo álbum da cantora da África do Sul, Alice Phoebe Lou, que lançou o álbum Shelter no dia 7 de julho de 2023. Pá, lá está. É mais uma daquelas que entra para o patamar de menina bonita com boa voz. Se bem que está a passo atrás de outras meninas bonitas com boa voz, para mim. Mas pá, gostei. Gostei. Passa assim aquela vibe tranquila, estás a ver? Não é assim nada de super pesado ou super forte, mas gostei. E vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, My Girl. From the mouths of hounds that bite as you fight for your body to be nobody's but yours. Your body's nobody's but yours. Sharpen your claws, my girl. Learn to love your flaws, my girl. Don't listen to the lures that make you feel small. You're Depois, seguem-se para mim os dois melhores álbuns da semana, sendo que um deles, que será o último, vai certamente estar na lista de melhores álbuns do ano. Mas então, começamos com a Anony, com o álbum My Back Was a Bridge for You to Cross. E a Pitchfork diz o seguinte: depois de 13 anos, Anony reúne a banda para um álbum emocionante e intenso que fornece um lugar seguro para lamentar nada menos que a destruição do planeta. E pá, ela neste álbum está com a banda The Johnsons, que pelo que diz aqui na review já tocavam juntos, só que tiveram ali um intervalo de 13 anos. E pá, gostei, ok. É assim uma cena leve, focada na voz, mas tem bué camadas de cenas, yeah, ok. E a bué camadas de cenas é uma boa definição para os dois álbuns. E então vai estar aí a tocar a música Scapegoat. Into your body. I can punch you and take all my hate into your body. For me to loathe, like an apple hanging on a tree. E depois terminamos com o álbum da Julie Byrne, The Greater Wings, e a Pitchfork diz o seguinte: concluída após a morte do seu produtor, colaborador e amigo próximo, o álbum da cantora e compositora nova-iorquina prevê o luto como uma forma de prática meditativa e renovação constante. E está aqui a explicação porque é que eu gosto desta merda, porque é tal cena. Alguém precisou de morrer para termos um álbum destes. E pá, tu que tens aí um amigo que pode falecer ou assim, meu, não beijas só pelo lado negativo, meu. Olha o que é que se pode construir daqui, estás a ver? Mas agora, fora de brincadeiras, meu, curti mesmo do álbum. Já o ouvi para aí duas ou três vezes. E pá, está muito forte. Está muito forte. E então vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, Death is the Diamond. Pá, é isto, mais um episódio gravado, foi uma semana cansativa, ok, mas foi uma semana feliz, e acho que esse equilíbrio é espetacular, por isso, yeah. Já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.